Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje seguimos estudando a lição, mas é a última lição da carta aos Filipenses. E aqui vamos estudar sobre o tema da cidadania celestial. Todo cristão é cidadão do Reino de Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos todos aqui para estudar a Palavra de Deus com você. Muito obrigado pela sua presença e pela sua companhia, não é? É muito bom saber que esse programa a gente faz juntos, com você e com os amigos que estão aqui, que estão ao longo dessa temporada, né, nos abençoando com o seu conhecimento da Palavra de Deus. E eu vou apresentar mais uma vez esses amigos que estão conosco nesse trimestre. Aqui à minha direita, o pastor Alberto Tasso. Bem-vindo, Alberto.
Muito obrigado. Que a gente possa aprender a não viver ansiosos, mas confiantes no Senhor.
Exatamente. Aqui à minha esquerda, ó, jogou a responsabilidade de trazer alguma coisa, né? O meu amigo Patrick Duarte.
Muito obrigado, pastor Vinícius, queridos amigos, um privilégio estar aqui. E com certeza todas as nossas demandas, nossas angústias, nós levaremos ao Senhor Jesus Cristo, através de pedidos e súplicas.
Amém.
Eu gostaria, pastor, se o Senhor me dá a liberdade... Eu gostaria de mandar um abraço muito especial a três mulheres especiais em minha vida, que é minha esposa Rafaela, minha primogênita a Luísa e a Elisa. Okay. São pessoas fundamentais para que o ministério seja próspero em minha vida.
Um abraço para a Rafaela e para suas filhas. Você esperou a lição 7 porque é plenitude, né?
Plenitude.
É isso aí.
É, minhas meninas.
Cada um dos dois, você viu, Daniel, tu falou alguma coisa da lição na saudação. De novo, é... Sobrou a responsabilidade para você, né?
Bom, para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente faça, que a gente siga o que eles dois falaram, né?
Muito bom.
Com ações de graças.
É um mestre mesmo, né? Muito bom ter você, Denilson, de volta mais uma vez.
Alegria, alegria estar aqui.
Legal. Pedi você para orar para a gente, por favor, Denilson.
Vamos orar, então. Bondoso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença neste momento para suplicar a Tua bênção, suplicar a Tua direção, suplicar a unção do Espírito Santo. Nós vamos estudar a Tua Palavra mais uma vez e nós suplicamos a Deus que o Teu Santo Espírito dirija os nossos pensamentos, a nossa conversa e que essa bênção alcance as pessoas que estão nos acompanhando em casa neste momento.
Amém.
Colocamos tudo em Tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Amém.
Muito obrigado, meu amigo. Bom, a gente está chegando ao fim, não é do trimestre nem da temporada, mas da primeira parte, não é? Porque estudamos a epístola ou a carta aos Filipenses. Que carta linda, né? E ainda tem um restinho dela que para hoje aqui, tem coisas muito especiais para a gente aprender. Chegamos na conclusão dessa carta. Daniel, tu dá um panorama assim para a gente pensar um pouco sobre a carta como um todo.
Pois é, nós estamos chegando aqui ao final do nosso estudo de Filipenses, vamos continuar com Colossenses. E eu acho que uma coisa para a gente ficar atento aqui em Filipenses é a maneira como Paulo começa e termina a carta. Isso diz muito sobre os temas que ele vai tratar. Nós conversamos sobre unidade, nós falamos sobre a fé em Cristo, a alegria, falamos sobre diversos temas, mas parece que tem um tema que une todos esses temas. É como se colocasse tudo dentro de um pacote. E a gente percebe isso observando a maneira como ele começa e termina a carta. Eu quero ler aqui os versos iniciais, os versos 1 e 2. E depois nós vamos ler o último verso. Versos 1 e 2 do capítulo 1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ao verso 2, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Se a gente for para o último verso de Filipenses, a gente vai observar que o último verso é praticamente um verso sinônimo do verso 2 do capítulo 1. Né? Porque o último verso diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, Paulo começa a carta falando de graça, ele termina a carta falando de graça. Então, isso aqui é um ponto extremamente importante. É como se ele quisesse dizer que tudo que ele vai tratar na carta está relacionado com esse tema central. a graça de Cristo. A gente só pode ter alegria se a gente desfrutar da graça de Cristo. A gente só pode desfrutar de unidade, ter unidade entre os irmãos, se todos nós buscarmos a graça de Cristo. Mas tem um ponto aqui importante. Ele diz aqui no verso 2, graça e paz. E isso chama muito a minha atenção, porque isso aqui é marca registrada de Paulo. Uhum. Inclusive, alguns até dizem que quando João, lá em Apocalipse, ele faz aquela saudação, quando ele diz lá no verso 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, né, graça e paz. Uhum. Então, alguns dizem que, na verdade, João está meio que imitando... A voz tá falhando, mas vai chegar. Alguns dizem que João está meio que imitando uhum. a maneira como Paulo iniciava as cartas. Graça e paz. Porque Paulo faz questão de iniciar as suas cartas dessa forma. Veja, graça é, por assim dizer, a saudação do Novo Testamento. Uhum. Né, a palavra, eu vou mencionar aqui a palavra, e os amigos uhum. que estão nos acompanhando, eles devem conhecer a palavra charis, ou charis. Né, ela é muito próxima de uma palavra que era utilizada no primeiro século, quando, por exemplo, o imperador escrevia cartas uhum. né, para as províncias e saudava, ele dizia hairein, ou kairein. Uhum. Veja que o que Paulo diz é muito próximo, kairein, uhum. charis. Só que Paulo adapta. Né, porque ele, kairein significa saudação ou alegria, uhum. mas Paulo prefere iniciar dizendo graça. E depois ele fala de paz,
Antigo Testamento,
que vem do Antigo Testamento, é a palavra shalom. Né? E é interessante porque aqui parece que tem uma inversão, uhum. porque o natural seria Paulo dizer paz
e graça,
e não graça e paz. E parece que existe um propósito aqui para ele fazer essa inversão, é porque graça vem primeiro e a paz vem como resultado da graça. Né? Então veja, a gente vai falar, um dos pontos da lição dessa semana tem que ver com a ansiedade. Uhum. E quem tem paz no coração não vive com ansiedade. Então Paulo está dizendo, olha, você quer viver bem, você quer viver uma vida plena, você quer viver uma vida feliz, você quer ter paz no seu coração, a paz que excede todo entendimento, uhum. então viva uma vida sob a graça do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a carta falando de graça, termina a carta falando de graça, porque esse é um tema central que dá a base para a gente pensar em unidade, para a gente pensar em alegria, para a gente pensar em uma vida sem ansiedade. Para tudo isso, a gente depende da graça de Deus.
Fantástico.
Ele me lembrou de uma inversão que Paulo gosta de fazer também, de graça e paz. Paulo também gosta de chamar, em vez de Jesus Cristo, que é o padrão, você pode ler aqui em Filipenses 1:1, ele chama Cristo Jesus. É uma ênfase, é uma maneira de enfatizar também de que Jesus é o Messias, né? O Filho de Deus, o Salvador, não só o nome humano de nascimento, mas a função de Cristo sobrepõe a sua identidade de certidão de nascimento. Então é Cristo, Jesus, não Jesus Cristo.
Muito bom.
Paulo gosta dessas inversões.
Legal.
Poderoso demais, né? Para entendermos o verso 6, que é poderosíssimo e é o verso particularmente que mais gosto de todas as Escrituras Sagradas, é um verso que tenho no meu coração, que me traz paz, e eu sempre me refugio nas palavras, nessas promessas. Nós precisamos encontrar o que está escrito no verso 5. Verso 5 vai dizer, perto está o Senhor. Quando o Senhor está perto de nós, Ele espanta as trevas da ansiedade e da preocupação. João também vai dizer, não andeis ansiosos, não andeis turbado por coisa alguma, no capítulo 14. Parece que corações turbados é a especialidade dos nossos dias. E aí Cristo perto vai dizer assim, ó, fiquem tranquilos. Independente das demandas da vida, das circunstâncias adversas, eu estou perto e a minha graça, além de te bastar, ela vai te cobrir de paz. Então, esse é um convite de Deus, claro, vivo, para que nós estejamos hoje perto dele, porque ele vai nos dar a segurança de que tudo vai terminar bem.
Que maravilha. Deus seja louvado, né? Que bênção. Bom, nesse percurso aí, para chegar ao ponto de tratar do tema central da lição, que está no texto, né, Cidadania Celestial, ele volta a falar sobre imitação. Né? Essa é uma tônica recorrente também nos escritos de Paulo, né? Ele chama as pessoas a imitar a Cristo e a imitar a Ele, que é imitador de Cristo, né?
É verdade. E assim, isso é tão importante hoje porque a gente vive, parece que uma crise de modelos, né? A gente vive uma crise assim, quem as pessoas vão imitar? A gente olha ao redor, a gente tem dificuldade para encontrar pessoas a quem imitar. Então, quando Paulo faz essa declaração aqui, no capítulo 3, verso 17, eu gostaria de ler, Filipenses 3, verso 17, irmãos, sede imitadores meus, que, É, declaração tremenda. Assim, alguém tem que ter muita coragem para falar uma coisa dessa. Né? Alguém, se eu chegar aqui para o Patrick e dizer assim, Patrick, seja meu imitador. Eu tenho que ter muita coragem para fazer isso. Eu tenho que ter consciência do que eu estou dizendo e principalmente do que eu estou fazendo. Né? E Paulo diz, irmão, sede meus imitadores e observar. E aí veja, ele fala de si mesmo como alguém a quem a igreja deveria imitar, mas aí depois ele introduz um outro grupo de pessoas. E observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Uhum. E hoje, de fato, a gente vive uma crise de liderança, uma crise de modelos, uhum. pessoas a quem a gente pode imitar. Uhum. Isso é tão importante para Paulo, isso é uma coisa tão importante que ele vai falar isso, não somente aqui em Filipenses, ele vai falar isso em Coríntios. Eu queria, por exemplo, ler, eu acho que vale a pena, 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, e o verso 16. 1 Coríntios, capítulo 4. Verso 16. Então veja, para a igreja de Filipos, Paulo está dizendo, me imitem, né? Sejam meus imitadores. E aí, aqui aos Coríntios, ele diz a mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16, ele diz, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E aí a gente avança um pouquinho, a gente vai ao capítulo 11 e o verso 1, e ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aqui, esse texto resolve, talvez, uma inquietação que uma ou outra pessoa possa ter. Como assim? Paulo, um ser humano, e dizendo, me imitem. Mas por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, me imitem porque eu sou imitador de Cristo. No final das contas, o foco não é Paulo. No final das contas, o foco é Cristo. É a ele que a gente deve imitar. Mas a gente imita Cristo e a gente deve... ter a coragem de se levantar e dizer assim, olha, imitem o meu exemplo. Por exemplo, um pai que não tenha a condição moral de dizer para o filho, meu filho, me imite. Uhum. Imagina um pastor que não tenha a condição moral de dizer para a igreja, imitem o meu procedimento. Imitar o procedimento de que forma? Quem era Paulo? O que ele fazia que era digno de imitação? Paulo era uma pessoa, em primeiro lugar, amava Deus. Uhum. A gente precisa imitar essa paixão que Paulo tinha por Deus. Outra coisa, Paulo era uma pessoa apaixonada pelo ministério evangélico, pela pregação da palavra, pela missão. Então, ele é digno de imitação nesse sentido também. Paulo era uma pessoa de oração, e a gente viu isso em outros episódios. Paulo era uma pessoa de oração. Paulo orava constantemente, ele apresenta as razões pelas quais ele orava. Então, vamos imitá-lo nesse sentido também. Paulo era uma pessoa que vivia com gratidão no coração. E isso também é digno de imitação. Então, quando a gente olha para a vida de Paulo, na verdade, no final das contas, a gente está vendo que meio que uma imitação da vida de Cristo. É por isso que ele tem coragem de dizer, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, eu acho que a lição que fica para nós aqui da vida de Paulo é que nós precisamos, hoje, de pessoas a quem a igreja possa imitar. Não é? É aquele texto, tem um texto da escritora Ellen White, né, que ela fala assim, o mundo precisa né, de homens que não se comprem nem se vendam, homens que sejam íntegros, eu não vou lembrar do texto completo.
Puros de coração.
Puros de coração e por aí vai. Então, ou seja, nós precisamos de pessoas a quem imitar e que essas pessoas sejam imitação do modelo de Cristo.
Ao mesmo tempo que nós precisamos de um modelo e de pessoas como essa, imitadores de Cristo, nós também temos que fugir dos inimigos da cruz, né?
Exatamente.
Está preocupado com isso aqui.
Exatamente. O contexto dessa imitação é porque Paulo havia aprendido que ele precisava deixar o judaísmo de lado como meio de salvação, porque ele havia encontrado Cristo. E aí ele avança dizendo no verso 18, então capítulo 13, verso 18, que é o verso seguinte depois da imitação, dizendo assim, olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes ele dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Uhum. Então veja, interessante, Filipenses é universalmente conhecido como a carta da alegria, mas aqui Paulo diz que ele chora.
Uhum. Né? Interessante.
Então, por que ele chora? Porque havia algumas pessoas na igreja que ele entendia que eram inimigos da cruz, porque estavam trazendo de novo essa ideia de salvação pela lei, né? Uhum. Salvação pelos méritos humanos, se preocupado demais com as coisas terrenas e com a identidade étnica, uhum. e não com a pátria celestial, como ele vai concluir logo em seguida. Então veja, O que acontece? Qual é o destino daqueles que buscam salvação pelas obras? Inevitavelmente será a perdição, porque ninguém, por melhor que seja, obterá a perfeição e poderá ser salvo sem a justificação em Cristo Jesus. Então, o destino dessas pessoas que buscam a salvação pelas obras, inevitavelmente será a perdição. Ele diz, e por isso que ele chora. Ele chora porque tem pessoas dentro da igreja que deveriam ensinar uma verdade de graça, mas ensinam uma verdade de salvação pelas obras. Ele chora por sofrer por eles, porque o destino deles não vai ser o céu, vai ser a perdição. E ele diz, o Deus deles é o ventre, né? O Deus deles é o estômago. Há duas maneiras de entender. Veja, esse choro de Paulo, alguns estudiosos apontam de que Paulo, mais uma vez, está falando dos judaizantes aqui, né? E o Deus deles é o ventre, porque alguns judeus estavam preocupados demais com rituais de alimentação, etc. e tal.
Depois ele fala, né, em Romanos, o reino de Deus não é comida, nem bebida,
né, etc. Então, essa preocupação com os rituais, né? Colocar o ritual ou a tradição acima daquilo que é essencial, aquilo que é a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, etc., a salvação. Mas é possível também entender de que esses inimigos da cruz eram pessoas mundanas também na igreja.
Libertinos,
né? Libertinos, etc. E que viviam para a glutonaria, né? Que viviam para satisfazer os próprios prazeres. E o fim deles seria realmente a perdição. E a glória deles, os prazeres mundanos, são só terrenos. Eles são passageiros.
Faz sentido, hein?
São passageiros. Eu repito aquela frase que eu disse num dos episódios para trás, de C.S. Lewis, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, essas pessoas que vivem para satisfazer os próprios prazeres, o fim delas, a esperança delas é só o tempo de vida aqui na Terra, porque não tem uma esperança posterior.
Alberto, tanto o ultraconservador, o radical conservador, e o ultraliberal ou o liberal, os dois cabem no inimigo de Cristo, da cruz de Cristo.
Exatamente.
Os dois anulam o sacrifício de Cristo.
E os dois são focados na Terra, em coisas terrenas, e não na pátria celestial. E ele diz, olha, eles se gloriam naquilo que eles deviam ter vergonha. Né? E Paulo menciona, né? Olha, vocês, se forem os libertinos, essa glória de uma vida buscando prazeres, que eles se gloriam nisso, na verdade, isso é vergonha. E se forem os judaizantes, essa glória da étnica, da etnia, da raça, dos rituais, da tradição, na verdade, vem vergonha, porque tudo isso acaba sendo inimigo da salvação. E Paulo, a expressão que Paulo usa para se referir à salvação aqui é a cruz de Cristo, anulam a cruz de Cristo. E ele continua, que é o tema que a gente vai explorar mais para frente, porque, na verdade, nossa pátria é o céu. A gente tem que estar preocupado com as
essa coisas. Essa coisa de se preocupar com as coisas terrenas também me parece fazer uma conexão com os judaizantes antes aqui, considerando o templo, né? O templo de Jerusalém, e em oposição ao templo celestial, não é? E o apóstolo vai desenvolver essa teologia muito claramente em Hebreus, né? Falando das coisas superiores e da aliança superior, do sacerdócio superior e do templo superior para o qual todos nós podemos ir, enquanto os judaizantes estavam conectados com as coisas terrenas, geografias terrenas, práticas terrenas aqui. Há sempre uma dualidade. Seja o que for, nós, como dissemos aqui, seja um extremo ou outro, todos eles afastam a pessoa do foco, do centro, que é Cristo, e da verdadeira submissão à vontade de Deus. Nossa atenção tem que estar em Jesus, Ele é o centro da nossa vida. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. E eu tenho um oferecimento do coração para você. Estou aqui com as minhas mãos essa revista linda, que fala de um tema extraordinário e o título poderoso, Lar, Doce Lar. Quem não gosta disso? Quem não gostaria de ter um lar? E não estou falando de casa, de paredes, eu estou falando de família, estou falando de gente, de pessoas que você pode confiar de verdade, compartilhar completamente a vida, sem problemas, sem dificuldades graves, né, que impedem, na verdade, uma família de subsistir em paz. Esse é o ideal de Deus para a sua vida, ter uma família de verdade, lá, doce lá. Se você não tem, Não se desespere, não imagine que Deus não ame você ou que não se preocupe com você. Deus tem uma bênção. Deus pode restaurar a sua casa, a sua família, se você está passando por dificuldades agora. E para te ajudar nesse sentido, eu quero te oferecer essa revista muito especial. É um lançamento aqui da Novo Tempo para ajudar você a entender temas importantes sobre família. Por exemplo, como lidar com traumas, não é? Quem não tem um trauma? Que famílias não têm traumas? Traumas familiares, né? O que fazer para salvar um lar em crise? Pastor, meu casamento está com muita dificuldade. Como eu posso ter caminhos para a solução desse problema? E a importância do perdão para recomeçar. Eu falei três temas aqui, mas a revista está recheada de sugestões, de orientações, de reflexão na palavra de Deus, de conselhos de especialistas, uma série de coisas muito importantes para ajudar a salvar a sua família. Então faz o seguinte, pega o seu celular agora, para tudo que você está fazendo, pega o seu celular e manda um WhatsApp para o número que está aparecendo agora na sua tela e receba gratuitamente essa revista que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e a sua família. É a sua oportunidade. Manda agora esse WhatsApp para você receber esse material gratuitamente como oferecimento dos Anjos da Esperança. Bom, vamos continuar conversando aqui, Adenilton, sobre esta epístola tão bonita. E nesse tema especial dessa semana, o apóstolo está falando de uma pátria superior que está nos céus, está lembrando os seus leitores e a nós também que o mundo não é o nosso lugar, que nós temos um outro destino e para lá nós estamos indo.
É isso mesmo. Uma coisa muito bonita que eu acho aqui nesse texto, aqui de Filipenses, quando Paulo está falando sobre a pátria superior, é a maneira como Paulo define o céu. Indiretamente, ele está definindo o céu como a presença de Cristo, né? Vamos ver aqui o verso 20 do capítulo 3, quando ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. E é interessante porque isso aqui contrasta com o que foi dito no final do verso 19, né? Aqueles que estão caminhando para a perdição, ele se preocupa com as coisas terrenas. Mas no verso 20, Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. Se a nossa pátria está nos céus, então a gente tem que se preocupar com as coisas celestiais.
Claro.
E não com as coisas terrenas. Mas na frase seguinte, ele diz, de onde também aguardamos o Salvador. Ou seja, o céu é o lugar de onde Cristo virá. Então, de forma indireta, meio que Paulo está definindo o céu como o lugar de Cristo, né? Como a presença de Cristo. É claro que, quando a gente pensa no céu, existem muitas razões porque a gente quer ir para o céu. Por exemplo, meu pai faleceu em 2007. Eu estou ansioso para reencontrá-lo na segunda vinda. Eu tenho uma sobrinha que morreu pouco tempo depois. Eu estou ansioso para reencontrá-la na segunda vinda. Existem muitas razões porque a gente quer ir para o céu. Quero andar também nas ruas de ouro. Quero ver o rio de cristal. Mas, acima de tudo, o nosso desejo de ir para o céu deve ser encontrar a Cristo, né? E o que Paulo faz aqui é semelhante ao que João faz, por exemplo, em Apocalipse. Uma curiosidade, a palavra cordeiro aparece em Apocalipse 29 vezes. Das 29, 28 vezes se aplica a Cristo. Só tem uma vez que a palavra cordeiro não se aplica a Cristo, que é Apocalipse capítulo 13, verso 11, que é aquela a besta de dois chifres.
Mas as que outras imita vezes, Cristo.
Que imita Cristo, exatamente. Então, mas todas as outras vezes, a palavra cordeiro se aplica a Cristo. E quando a gente vai para Apocalipse 21 e 22, a palavra cordeiro aparece 7 vezes. Eu acredito que isso é proposital, porque o número 7 aponta para a plenitude. O que é o céu? O que é o céu? O que faz do céu o céu? Não são as ruas de ouro. O que faz do céu o céu? Não é a árvore da vida. O que faz do céu o céu é a presença de Cristo. E é por isso que a gente quer ir para lá. Então é muito bonito quando Paulo diz aqui, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí, isso aqui combina, eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, Hebreus capítulo 11 e o verso 13, para a gente comparar o que está acontecendo aqui em Filipenses com esse texto aqui, em Hebreus capítulo 11 e o verso 13. Hebreus capítulo 11, verso 13. Então veja, antes da gente ler, somente voltando aqui, no verso 19 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz que aqueles que caminham para a perdição se preocupam com as coisas terrenas, mas nós temos uma pátria celestial. Aí a gente vai para Hebreus capítulo 11, verso 13, e aqui nós vemos como é que as pessoas que sabem que a sua cidadania está no céu enxergam a terra. Não é? E aí nós lemos aqui no capítulo 11, verso 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, aqueles que têm a cidadania no céu, eles olham para a sua vida na terra e pensam o seguinte: nós somos somente estrangeiros e peregrinos aqui. Um contraste tremendo com o que Paulo fala lá em Filipenses 3,19 sobre as pessoas que estão caminhando para a perdição. Elas se preocupam com as coisas daqui, porque, na verdade, elas acham que a pátria delas está aqui. Mas aqueles que têm a pátria no céu, eles olham para a terra e dizem: nós somos apenas estrangeiros e peregrinos aqui neste mundo.
Muito bom isso.
Veja, é interessante a gente notar de que o apóstolo Paulo, ele continua essa ideia de céu com uma série de conselhos agora. Primeiro, ele puxa a orelha de duas mulheres, que é Evódia e Síntica, que parece que elas tinham brigado na igreja ali, né? E aí ele fala para elas: olha, vocês se juntas, né? Juntas, elas se esforçaram comigo do evangelho, mas agora, por favor, se acertem aí, né? Tenham o mesmo modo de pensar. E aí Paulo, ele dá uma série de conselhos seguidos, assim, que parecem que são pequenas ordenanças. Capítulo 4, verso 4, ele diz o seguinte, olha: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo alegrem-se. A gente já trabalhou esse texto aqui em episódios anteriores. Ele diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos, né? A temperança, o equilíbrio. O cristão é um indivíduo equilibrado, né? Ele não pende muito nem para um lado, nem para o outro. Não significa que a gente fique em cima do muro, não. A gente tem que ser assim sim e não não. Mas é, moderação faz parte da experiência cristã. E aí ele tem um dos textos mais belos, que é o seu verso preferido que você mencionou, Patrick, que é capítulo 4, verso 6. Não fiquem preocupados ou ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Veja, pesquisas recentes têm mostrado de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uma pesquisa feita em 2023, pesquisada na internet, aí, Covitel 2023, diz que 26,8% da população brasileira tem diagnóstico de ansiedade. Então, não é aquele indivíduo que fala assim: olha, não é só uma pessoa. Não, ele foi num médico, num psicólogo e foi diagnosticado com algum tipo de transtorno de ansiedade. 26,8%, quase 27% da população. O que é ansiedade? Tanto é que algumas versões aqui traduzem ansiedade ou preocupação. Ansiedade é excesso de preocupação. Eu encontrei, inclusive, uma definição de um psicólogo falando sobre ansiedade. Ele diz que ansiedade é preocupação, o transtorno de ansiedade é uma preocupação excessiva ou uma expectativa apreensiva. Ou seja, você tem uma expectativa que te causa coisas ruins, né? Uma expectativa apreensiva. Mas esse aqui é um texto daqueles extraordinários. Ele fala, Paulo diz, olha, vocês não precisam ficar ansiosos. Por quê? Como você mencionou muito bem, porque o Senhor está perto. E se o Senhor está perto, ele cuida de nós, não são ficar ansiosos. E aí ele diz qual é o segredo de não viver ansioso. Ele dá o conselho: não fiquem ansiosos, mas, então ele contrasta, em vez de você viver preocupado, o que você deve fazer? Em tudo, seja conhecido diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Ou seja, qual é a dinâmica aqui? Ao invés de eu me preocupar com tudo, eu oro por tudo, para Deus, né? Eu encontrei um pastor que comentou nesse texto, diz o seguinte, olha, não se preocupe com nada, mas ore por tudo. Não se preocupe com nada, mas ore por tudo. Então, é uma dinâmica de troca, de substituição. A gente lembra do texto de 1 Pedro 5,7, que diz assim, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades. Então, é uma substituição. Ao invés de você se preocupar, você deposita sobre Cristo a sua preocupação. Eu tenho certeza de que muitas das pessoas que estão nos assistindo agora, elas estão ansiosas com essa preocupação excessiva. E claro, há situações em que é necessário um tratamento psiquiátrico, psicológico e etc. Mas veja, a ansiedade pode ser tratada em vários momentos, em várias situações, simplesmente quando você aprende a confiar em Deus, não se preocupe com aquilo, mas ore por aquilo. Né? Ao invés de carregar o fardo, lance sobre Cristo o fardo, para que você não viva preocupado, ansioso demais.
Que coisa impressionante, né, pastor? E E a fala do colega do pastor que mencionou aí, ele já teve o conselho de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 7, vai dizer: lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. E este verso, o verso 6, assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, é uma ordem direta. Não se ocupem, e o remédio já vem. Por que que vocês... Se vocês estiverem com algum desconforto, estão ansiosos, estão precisando de alguma coisa, façam ser as suas angústias conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, porque o Senhor vai cuidar da gente. E já agradeça, porque perto está o Senhor daqueles que suplicam por Ele, e Ele é o remédio para todas as nossas angústias.
Amém. Aqui você mencionou aqui a questão do remédio, né? São três coisas que Paulo menciona: petições, oração e súplica. Alguns estudiosos fazem uma separação do significado dessas palavras. Isso, então, por exemplo, petições são assim, petições gerais, as súplicas são pedidos urgentes,
intensos,
né, intensos, e a oração é o ato de adoração, de você se apresentar diante de Deus e entregar todas as coisas nas mãos dele. E isso é muito bonito, porque você tem o remédio e você tem o resultado de usar esse remédio, que é o verso 7.
Isso aí.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. De quê? Das ansiedades da vida. Mas olha, uma coisa que me chama muita atenção é, às vezes, o joguinho de palavras que Paulo faz. Porque no verso 7 ele fala a paz de Deus. Mas venha comigo aqui ao verso 9. Finalzinho do verso 9, a segunda metade. E o Deus da paz. Então, a paz de Deus só é possível porque o Deus da paz está perto de nós. O príncipe da paz está perto de nós. Então, aquele que tem a sua vida nas mãos do príncipe da paz vai desfrutar de paz em seu coração. Tem um pensamento que eu até mencionei em algum dos episódios, que é o seguinte: o coração que confia é sempre um lugar de paz. Não é fácil desenvolver isso, precisa esforço. Né? Esforço constante, lembrar das promessas de Deus, lembrar das vitórias que Deus deu no passado, né? Aquele pensamento que diz o seguinte, que a gente não tem o que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como o Senhor nos conduziu no passado e os seus preciosos ensinos. Então, se a gente colocar isso em prática, a gente vai desfrutar de paz no coração.
O que significa uma paz que excede todo entendimento? É uma paz ilógica.
Uhum.
É uma paz que pode ser experimentada mesmo na cadeia, como o Paulo está aqui, né? É uma paz que pode ser experimentada mesmo quando você tem todas as razões do mundo para se preocupar, mas você escolheu lançar essas preocupações sobre Deus. Então, é uma paz ilógica, é uma paz que não faz sentido para os olhos humanos, mas que o indivíduo que se esconde em Cristo e que lança essas preocupações por Cristo, ele experimenta. Então, eu acho muito especial essa expressão de Paulo, né? A paz de Deus é uma paz que excede a lógica humana. E um outro detalhe interessante também sobre essa questão da paz é que, veja, a oração, ela tem súplica, ela tem pedidos, mas ela também tem ações de graças. Lembra que a gente, não sei se foi no primeiro ou segundo episódio, você explorou essa questão aqui, Adenilton. Mas é interessante ele notar que ele está falando no contexto aqui diretamente sobre preocupação. Então, veja, parece que Paulo está dizendo que ao mesmo tempo que você pede sobre algo, você já agradece por saber que Deus está cuidando daquilo e que a vontade de Deus vai ser melhor do que a tua.
Uhum.
Né? Então, ao mesmo tempo que você está angustiado por algo, você já agradece sabendo que Deus vai fazer o melhor por você.
Eu achei muito interessante quando você falou aí falou que essa paz ela não tem lógica, né? Essa paz aqui que excede todo entendimento. E isso é assim porque essa paz ela não tem origem na terra. Né? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando no texto aqui de Lucas 2, 14, que diz o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Então, glória a Deus no céu e paz na terra. Então, quando a gente ergue os olhos para o céu, é nesse momento que a gente começa a desfrutar da paz de Deus, porque essa paz que Deus dá, ela não tem origem nas coisas da terra. E como você disse, ela não depende de circunstâncias. Uma pessoa pode estar na cadeia e ela pode ter paz. Uma pessoa pode estar caminhando para a morte. Eu estou me lembrando aqui agora, por exemplo, de um colega que faleceu há alguns anos e no finalzinho da vida dele, ele disse que estava desfrutando de paz no coração porque tinha consciência, certeza de que a vida estava nas mãos dele. Como é que alguém chega a esse ponto? morrendo em fase terminal e dizer assim, eu estou em paz porque a minha vida está nas mãos de Deus. Então, essa paz, ninguém consegue entender. É a paz que excede todo entendimento. Né?
Fala um pouquinho sobre a ansiedade ainda, né? Que está conectado com o oposto dessa paz, né? A ansiedade é filha do orgulho, né? Você citou 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Eu vou retomar esse texto aqui porque ele explica um pouco esse conceito de ansiedade, na minha opinião. E em conexão com o orgulho, porque ele diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Veja que humilhar-se é o contrário de se exaltar, de se orgulhar. Então, seja humilde, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, tempo oportuno, vos exalte. E aqui, Adenil, tem uma vírgula, e vai ser introduzida uma oração subordinada de verbal, de modo.
Qual que é o texto aí?
1 Pedro, capítulo 5, verso 6.
1 Pedro 5,
6. 6 e 7. Uhum. Então, ele diz que vai aparecer uma oração subordinada de verbal, de modo. Uhum. Ou seja, é um texto, uma expressão, uma frase que vai indicar o meio, o caminho, o jeito de você se humilhar, de você não ser orgulhoso. Humilhai-vos. Como? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a pessoa orgulhosa, ela é ansiosa. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela acha que é ela que é responsável de cuidar da sua própria vida. Ela tem, ou imagina que tem o controle. Por isso que a preocupação é uma boa palavra para sinônimo de ansiedade. Porque o que é preocupação? É uma ocupação antes. Uma preocupação. Você coloca energia antes do fato acontecer. Só que tem um ponto quando você se refere à questão da salvação aqui. Você não precisa se ocupar para se salvar. Essa ocupação não é sua, ela é de Deus. Muito mais se preocupar. Deus já se ocupou por você, então não se preocupe, descanse, não seja orgulhoso. Seja humilde, descansa nele. Tem um texto de Isaías que é muito curioso. No contexto ali de Judá e nas guerras, Deus diz assim, quem é você para ter medo? Você está se achando, hein? Porque quem tem medo é porque tem responsabilidade. E Deus está dizendo, a responsabilidade de salvar e de guerrear não é sua. A responsabilidade de salvar é minha. Então descansa, confia. Eu estou aqui, eu cuido de você. Seu caminho, o seu papel é apenas confiar e descansar. A gente vai fazer um breve intervalo agora e a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta agora no terceiro bloco do programa Lições da Bíblia, agradecendo a você que é anjo da esperança. Muito obrigado, viu, por manter a Novo Tempo no ar, transmitindo a mensagem da salvação, chegando a cada vez mais lares com essa mensagem que apresenta Cristo e o seu breve retorno a essa terra. Se você ainda não é anjo da esperança, agora é a sua oportunidade. Manda uma mensagem agora para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela e se una a nós nessa corrente do bem para a proclamação do Evangelho. Eu sempre digo aqui, a Novo Tempo não tem comercial nos seus intervalos. Você já percebeu isso? Quando a gente termina um bloco aqui, você tem mais mensagens, você tem canções, você tem reflexões, você tem a bênção de Deus. A nossa intenção é 24 horas por dia, em todo o tempo, apresentar a mensagem que salva você, sem dispersões, sem nada atrapalhar. Então, nós só podemos fazer isso porque gente como você resolve e entende que precisa mandar seus recursos para cá para manter a Novo Tempo no ar. Então, mande agora uma mensagem para o WhatsApp, nossa equipe vai acolher com muito carinho a sua mensagem e vai encaminhar você para se tornar também um anjo da esperança. Amigo Patrick, vamos falar de paz, né?
Isso aí, amigo. No bloco anterior, nós terminamos falando um pouco sobre o verso 7, de forma brilhante, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, essa paz que vem do alto, que vem de Cristo, algo poderoso. Mas o verso continua dizendo assim, ó, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Parece que não é uma preocupação apenas do século XXI, as doenças emocionais. Porque hoje, né, nós comentamos e falamos muito sobre as doenças da mente, sobre depressão, ansiedade, sobre as preocupações. Mas parece-me que o apóstolo também estava cuidando desse detalhe com os filipenses. Ele vai dizer assim, ó, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ou seja, os seus sentimentos, queridos irmãos de Filipos, seus sentimentos e sabe, as suas ansiedades, as preocupações que passam sobre a sua mente, os seus sentimentos, e a sua mente vai ser guardada em Cristo Jesus. Ele já está providenciando algo para que eles possam ter paz e não se ocuparem com nenhum tipo de doença mental ou de alguma coisa que poderia vir acarretar algum tipo de preocupação ou até mesmo de doença para eles.
Eu acho que há uma frase aqui, já foi destacado, mas que ela está no coração dessa série de conselhos de Paulo, que está no verso 5, que é perto está o Senhor. Uhum. E eu não sei a vocês, mas para mim, me parece que ele colocou essa frase aqui e preservou um duplo sentido dela.
Uhum.
Então, primeiro sentido, seja moderado, não seja ansioso, tenha paz, porque o Senhor está perto de você. Que coisa gostosa, né? Saber que Deus está perto, está do meu lado, Ele cuida de mim, Ele se importa comigo. Mas perto está o Senhor também tem um segundo sentido. Jesus está perto de voltar, está próximo de vir. Então, essas duas coisas, a presença de Cristo ao meu lado me traz sossego, me traz paz, mas também a consciência de que em breve Ele vai voltar, está perto o dia em que Ele vai voltar, também enche meu coração de esperança, não é? E me traz paz, sossego, moderação. Eu passo pelos problemas da vida sem aquela ansiedade de que não há sentido para a minha existência. Não, tem um propósito. Estou passando pela dificuldade aqui agora, o mundo realmente é mau, existem crises, eu tenho doenças, às vezes doenças emocionais, na alma, no coração, no corpo. A minha família está sofrendo, às vezes falta dinheiro, às vezes tem dificuldades diversas no trabalho. Respira, o Senhor está perto. Ele está voltando. Então, o apóstolo coloca essa frase no coração aqui para nos dar o caminho para receber essa paz que excede todo entendimento que você mencionou também.
Verdade. E enquanto ele não vem, o que é que a gente faz? Enquanto ele não vem, quais são as coisas que devem ocupar o nosso pensamento? Parece que Paulo está preocupado com isso também, né? Ele fala da vinda do Senhor e, em duplo sentido, acredito que exatamente isso está acontecendo, mas ele também apresenta o que é que deve ocupar o nosso pensamento. Ele vinha falando de ansiedade. E ansiedade, assim, grosso modo, é preocupação excessiva com as coisas da vida. Uhum. Então, parece que a gente tem que deixar essas coisas de lado e ocupar a mente com outras coisas.
Exatamente.
Porque as duas coisas não vão caber no mesmo espaço.
Desintoxicar a mente.
Exatamente. Né? E aí, no verso 8, ele apresenta uma daquelas pérolas de Paulo, né? Aqueles textos que a gente, praticamente, quase todo crente conhece. O verso 8 do capítulo 4. Finalmente, irmãos... Começa uma lista. Uhum. Em um episódio anterior, a gente falou das listas que Paulo gosta de apresentar, listas de vícios, listas de virtudes, e aqui está uma dessas listas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, é aquela mesma lógica, não é? Ele não está colocando uma dúvida, ele está fazendo uma afirmação.
É retórico.
É retórico isso aqui. Então, se há alguma virtude e se algum louvor existe, aqui na minha tradução diz assim, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uhum. Há versões que diz o seguinte, nisso pensai, nisso pensai. Então, essa versão parece refletir um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui e eu vou explicar por que no verso 9. Aí ele continua, o que também aprendestes... Aprendeu o quê? Todas essas coisas que ele acabou de mencionar. E recebestes o quê? Todas essas coisas que ele acabou de mencionar. E ouvistes tudo isso que ele acabou de mencionar. E vistes tudo isso que ele acabou de mencionar. Isso aqui é interessante porque isso aqui mostra o seguinte. Paulo ensinou. Então, aprendestes porque Paulo ensinou. Uhum. Recebestes porque Paulo transmitiu.
Okay.
Ouvistes porque Paulo proclamou. Uhum. E vistes porque ele demonstrou.
Ele viveu.
Ele viveu. Ou seja, Paulo é o tipo de líder que ele está dizendo para a igreja fazer uma coisa, mas ele diz, olha, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Vocês podem observar como tem sido a minha conduta. Ele diz, vistes em mim. Veja, no verso 8, ele diz, nisso pensai. Mas no verso 9, ele diz, isso praticai. Porque essas coisas não devem somente ocupar o nosso pensamento. Elas devem se transformar nas ações do cotidiano. Não é? Porque os bons pensamentos não existem somente para a gente pensar, nossa, que pensamento bonito. Se a gente não colocar em prática, acaba não tendo valor nenhum. Então, é muito bonito isso aqui. Paulo diz, nisso pensai, e depois ele diz, isso praticai, colocar em prática. Não somente pensar, mas colocar em prática também.
Que banquete, que extraordinário.
Esse era um dos versos... Bom, minha mãe é professora, já está aposentada, mas professora a vida toda. Ela tem uma letra muito bonita. E quando eu e meu irmão éramos pequenos, ela escrevia alguns textos bíblicos numa folha de sulfite, com a letra também muito bonita, e colava no quarto. Esse é um dos textos que eu cresci colado na parede do meu quarto, escrito pela minha mãe, né? Uhum. Um lembrete constante para um pré-adolescente, um juvenil, quando eu morava ainda com os meus pais, depois um adolescente, de que o que ocupa a mente deve ser aquilo que é puro e santo, uhum, ao invés daquilo que o mundo oferece.
Uhum. Olha, essa lista aqui, ela é muito interessante, vamos apenas passar rapidamente por ela mais uma vez, né? Tudo que é verdadeiro, né?
Uhum.
Quanta mentira a gente está colocando na mente hoje em dia.
Uhum.
Tudo que é respeitável, quanta imoralidade está disponível aí para as pessoas intoxicarem a mente, né? Tudo que é justo, quanta injustiça a gente vê, tanta impureza, tudo que é puro, ele diz, tudo que é amável, quanta coisa odiável, né? Se pratica, se faz, se publica, tudo que é de boa fama, tanta coisa de má fama existe por aí disponível no mercado das redes sociais. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Está aí a razão por que o nosso país é tão ansioso. O nosso país também é recordista em uso de redes sociais. Intoxicada por tudo que é contrário disso daqui. O apóstolo Paulo está falando para o século XXI hoje aqui. Vamos desintoxicar a mente, meus irmãos. Vamos ler mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem toda essa lista aqui. Tem pureza, tem virtude, tem amor, tem bondade, tem boa fama. E vamos tirar esse lixo da mente, porque está produzindo em nossa mente doenças espirituais, morais, e está dissolvendo, não é, a nossa capacidade de ser humano, eu diria. Está tornando as pessoas em máquinas ansiosas, em busca de dopamina fácil, entretenimento ao toque de um clique, e você vai se intoxicando e perdendo de vista aquilo que Deus quer oferecer de verdade.
Verdade. E outra coisa importante é Paulo parece que está preocupado em mostrar para os filipenses o seguinte: a ideia é de que eles estão praticando essas coisas, pelo menos a maneira como ele constrói o discurso aqui no verso 9, quando ele diz, isso praticai, está no presente, dando a ideia de continuidade, ou seja, eles estão fazendo isso, eles estão prestando atenção em tudo que é verdadeiro, respeitável, e Paulo está dizendo, continuem fazendo essas coisas. E parece que isso afeta a maneira como ele fala no verso 10, quando ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, Paulo está dando a ideia de que a igreja está praticando algo e ele fica incentivando, continue fazendo isso. Continue fazendo isso. Não somente por causa do cuidado que ele recebeu da igreja, mas ele está preocupado em a igreja colocar em prática todas as coisas que ele ensinou. Continue fazendo isso. E isso aqui, eu acho que traz uma lição para nós. Quando a gente está lidando com as pessoas na igreja, elas estão indo bem no caminho, vamos incentivar. Olha, continue fazendo isso aí, continue colocando em prática todas essas coisas. Eu acho que é muito importante essa ideia de que a gente precisa motivar as pessoas a continuarem fazendo o bem que elas estão fazendo.
Exatamente. Seguimos contigo?
O texto, você mencionou essa alegria de Paulo. Agora, Paulo ele vai dos versos 10 até o verso 20, Paulo vai agradecer aos filipenses por vários momentos na história deles, né? Primeiro porque eles ajudaram Paulo quando Paulo estava recolhendo ofertas em outro momento nas suas viagens missionárias, mas ele também agradece Paulo também agradece a igreja de Filipenses porque eles também ajudaram ele agora que ele estava na prisão. Lembra que na prisão, na época de Roma, você tinha que pagar a sua comida, não era algo que o Estado te dava, então você tinha que ter sustento. Como Paulo estava preso, logo a igreja de Filipenses foi a igreja que sustentou Paulo lá. E ele diz no verso 11 assim, olha, digo isso não porque seja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi que o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então, é interessante notar de que, veja, alguns que usam esse texto aqui fora de contexto. Esse é um dos textos mais amados da Bíblia. Tudo posso que lhe fortalece. Como se fosse a fórmula do super-homem. Ou seja, qualquer coisa o cristão pode fazer em Cristo, em Deus. Mas o contexto aqui do texto está dizendo que tem que ver com contentamento. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, eu posso suportar todas as coisas, eu posso viver em qualquer situação, porque aprendi a ter contentamento. Ou seja, se eu tenho pouco, eu estou com o meu coração preenchido e feliz. Se eu tenho muito, também. Então, porque a esperança de Paulo, ela é exterior. Há dois tipos de pessoas. Tem a pessoa termômetro e tem a pessoa termostato. A pessoa termômetro, ela só lê as circunstâncias ao redor e ela só é afetada pelas circunstâncias. A pessoa termostato é aquela que lê as circunstâncias e muda as circunstâncias, porque o termômetro só mede a temperatura. O termostato de um ar-condicionado, por exemplo, ele vai regular a temperatura do ambiente para mais quente ou mais frio conforme a necessidade. Então, Paulo é do tipo termostato, porque ele sabia das dificuldades que ele enfrentava, ele lia o mundo que ele vivia, mas ele não só era influenciado por isso, ele era quem influenciava. Uhum. Então, veja, imagine o impacto desta carta quando foi lida a primeira vez lá na igreja, né, algumas semanas depois que Paulo escreveu essa carta. Imagine o impacto disso. Paulo altera as circunstâncias. Por quê? Porque ele vive em contentamento. Ele pode suportar todas as coisas em Cristo.
Para concluir, eu leio Colossenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas ansiedades. E último verso da carta. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito.
Amém.
Esta é a mensagem final dessa epístola para você. Que a graça de Deus esteja no seu coração, acalmando a sua vida, na certeza que Deus cuida de você. Eu te espero na próxima semana. Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.